Cidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, o prefeito de São Paulo quer que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano faça uma revisão do plano diretor para aumentar o número de empregos, principalmente na construção civil. A falta de estímulo aí na construção tem essa relação com o plano diretor? Pode ser que isso ajude a arrumar empregos aqui em São Paulo?
Não é apenas agora, mas mais uma vez a gente está ouvindo um argumento de que as restrições urbanísticas que existem na cidade limitam a indústria da construção civil e o mercado imobiliário, que é um grande gerador de empregos na cidade. Então, para a gente poder entender e discutir essa ideia, né, e sobretudo a ideia de que é necessário rever o plano diretor, a lei de zoneamento, para poder gerar esse emprego, vamos, em primeiro lugar, ver como é que se distribui o emprego no município de São Paulo, historicamente, nesse momento. É verdade que São Paulo observou um crescimento muito grande de emprego nos anos de crescimento econômico, isso aconteceu no Brasil como um todo e em São Paulo em particular. E se a gente for olhar o número de empregos em 2014, que em São Paulo correspondeu mais ou menos, 2013, 2014, o auge do número total de empregos, que eram 5 milhões e 300 mil empregos na cidade. Depois isso vai começar a diminuir com a crise, o desemprego, etc. Desses 5 milhões e 300 mil, a indústria da construção civil, portanto, no seu auge, quando estava bombando, bom imobiliário, construção sem parar, eram 300 mil empregos, menos de 6%. E se olharmos como é que evoluiu o setor, ou seja, qual foi a diferença do número de empregos da indústria da construção civil entre os anos anteriores ao boom, ou antes de 2003, 2002, 2001, antes daquele enorme impulso de crescimento? A média era em torno de 150 mil empregos. Então, a enorme boom imobiliário gerou 150 mil empregos a mais na cidade. Bom, a gente pode dizer, 150 mil empregos é alguma coisa significativa. Mas se compararmos, pensando numa estratégia para promover o emprego na cidade, que me parece importante promover o emprego na cidade, não tem a menor dúvida. Mas será que havia indústria da construção civil? Vamos examinar como trabalham e onde trabalham os moradores da cidade de São Paulo. Nós vamos verificar que o grande empregador de longe é o comércio varejista e atacadista, que ele emprega quase 1 milhão de pessoas. Aí usando sempre o dado de 2004, que é o que empregava, digamos, no auge do emprego. Setores como serviços de alojamento, alimentação, reparação, setor de serviços, tem mais do que o dobro de empregos da indústria da construção civil. O setor de administração pública, o chamado funcionalismo público, que, aliás, governos como Dória, como Alckmin, querem diminuir, acabar, substituir pela iniciativa privada, eram responsáveis em 2004 por 860 mil empregos, né? Quase 1 milhão de empregos. Então, a gente começa a discutir qual é o sentido estratégico de se pensar em mudar mecanismos e instrumentos que a cidade construiu para promover melhorias urbanísticas para a cidade como um todo, em nome de criar uma quantidade de empregos que, na verdade, é muito pouco significativa em relação ao conjunto da cidade. Explicando melhor, Sandra, o que se imagina, a secretária de Desenvolvimento Urbano já anunciou que gostaria de rever para melhorar as condições de produção da indústria da construção. Uma das ideias é aumentar o número de garagens para os automóveis nos prédios. A gente sabe que o último plano diretor restringiu a quantidade de garagens que é possível fazer, especialmente nas áreas em torno dos eixos de transporte coletivo de massa. Agora, aumentar o número de garagens, ou seja, promover uma política de atração de carros, de poder circular mais carros na cidade, ou seja, revertendo um pouco a ideia que vinha sendo defendida de melhorar os investimentos na área do transporte coletivo e evitar o uso do automóvel. Não, nós vamos reverter isso. Aliás, o setor de transporte, comunicação, os empregos na área, né, de transporte coletivo, de condutores, de motoristas, de motoviários, também é um setor que emprega o dobro de pessoas em relação à indústria da construção civil. Então, em vez de fazer esse movimento super importante para a cidade, não. Vamos destruir isso, vamos repensar isso para poder, em nome de gerar emprego. Ou um outro exemplo que a gente também poderia dar aqui é o exemplo da chamada outorga onerosa do direito de construir, que é um mecanismo que tem no plano diretor para quando se faz prédios muito altos, tem que se pagar para um fundo da cidade. E esse fundo é uma das poucas coisas redistributivas que a gente tem na cidade. Ele investe em fazer praça, parque, ciclovia, escola, posto de saúde, principalmente nos lugares que não tem, principalmente nas periferias. Então, uma das propostas é eliminar ou diminuir esse pagamento dessa outorga para estimular a indústria da construção civil, no momento, inclusive, que a gente sabe muito bem que as limitações em relação à indústria da construção civil tem muito a ver com a perda de poder aquisitivo da população, tem muito a ver com a impossibilidade de acesso a crédito, com a diminuição dos subsídios, que não vai mudar com essa política. Resultado, vamos produzir muita área construída, vamos diminuir o fundo público para investir em melhoria da cidade em nome de empregos genéricos, que não são necessariamente o setor com mais capacidade de gerar emprego imediatamente na cidade, e, além do mais, para produzir espaços construídos que não serão utilizados por ninguém, porque a maioria da população não pode comprar nem alugar. Que tal, ouvintes da Rádio USP?
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Rounik.